E na nossa retrospectiva desse ano, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema financeiro. Nós estamos num país onde 4 instituições financeiras dominam mais de 70% do mercado do país. Agora, como trabalhar o sistema financeiro num período de juros elevados, onde a projeção para a economia do ano que vem também não é lá muito positiva? Para fazer uma retrospectiva, uma avaliação de 2016, eu converso agora com o Jefferson Nogaroli. Ele é presidente do Sicoob e também da Sancor Seguros. Senhor Nogaroli, bom dia.
Bom dia.
Bom, como é que o senhor avalia 2016, principalmente quando nós falamos de mercado financeiro?
Olha, é bom que acabou. É bom que está terminando, porque foi um ano difícil. E um ano em que a inflação ainda alta, o juro muito mais alto, né? Artificialmente alto, a taxa Selic, é isso, obrigando as empresas a pagarem juros muito altos e agravando a crise. Então, é um ano que não vai deixar saudade. A gente tem fé que com a inflação sendo vencida, ela apresenta uma queda razoável agora nos últimos meses, e a gente acha que a taxa básica deve cair porque a economia possa voltar à normalidade.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, da situação do brasileiro, os bancos tiveram um papel vital na vida dos brasileiros. O crédito colaborou muito para o aquecimento da economia. Hoje a gente vive uma retração. E as taxas de juros mostram que a economia ano que vem vai continuar com um certo perfil, né, de retração, de dificuldade de crescimento. Aonde que o cidadão pode agir para tentar melhorar esse ambiente no ano que vem? Quer dizer, aonde que a gente pode, o sistema financeiro também, ter uma mudança de práticas para que a gente possa ter uma economia, se não aquecida com aqueles tempos de vacas gordas, ou pelo menos muito melhor do que a gente tem agora?
Olha, o crédito é igual ao oxigênio. Você não vê, mas se ele faltar, você morre. Tá? Ele é uma substância vital para a economia, um crédito de qualidade, não esse crédito caro que nós temos no Brasil hoje. O governo, por ser um mau pagador, por gastar mais do que arrecada, é obrigado a pagar uma taxa básica de juros muito alta, e isso obriga que toda a economia, todas as empresas paguem. Nos países civilizados, a taxa de juros é 1% ao ano, 0,5% ao ano, 2% ao ano. Então, isso faz com que a atividade econômica seja de risco menor e as pessoas se estimulam a produzir. No Brasil, enquanto o governo não parar, o governo em todas as suas esferas, de gastar mais do que arrecada, nós vamos sempre viver situação de um juro caro. Agravado por uma situação muito peculiar no Brasil, que você tem aí 5 instituições financeiras que têm 80% do crédito. Isso é um descalabro, porque a gente fica refém. É como se fosse um oligopólio, né? As taxas são caras em função da baixa concorrência. Por isso que a gente tem incentivado aí o surgimento de cooperativas de crédito, que são uma fórmula inteligente de aumentar a concorrência, porque onde há concorrência, os preços são mais justos.
Esse controle do sistema financeiro pelos bancos no Brasil, alguns apontam que aconteceram nos últimos 20 anos. Se pegar na década de 1980, eram mais bancos, a competitividade é maior. O que levou isso a acontecer, ao sistema financeiro ficar tão controlado no país? E como é que a gente pode voltar a ter um sistema financeiro mais justo, com taxas de juros menores, como o senhor falou, de um crédito mais honesto, quando a gente tem esse tipo de quadro na composição do mercado financeiro?
Elizabeth, você tem hoje 2 bancos públicos, o Banco Brasil e a Caixa, mais o Itaú, Bradesco e Santander. Esses 5 bancos têm 80% do crédito. Né? Tinha o HSBC também, mas já foi incorporado pelo Bradesco. Então, o que está acontecendo? Vem acontecendo desde os anos 90 uma consolidação. Então, os grandes bancos vão comprando e consolidando e vão tirando os concorrentes do mercado. O governo precisa estimular, por exemplo, você tem um BNDES, né, que atua com linha mais barata, mas o dinheiro não é do BNDES, o dinheiro é do FGTS, é do FAT, são fundos públicos. Mas as cooperativas de crédito não podem acessar esse recurso direto, tem que acessar via BNDES. Né? Então, se nós pudéssemos, por exemplo, pegar recurso do FGTS, que é corrigido a 3% ao ano, nós poderíamos emprestar para as empresas a 6, 6,5, 7. Né? O problema é que isso é quase que um monopólio do BNDES, com repasse aí, principalmente pelos bancos públicos. Né? Então, o que nós precisamos é um ambiente onde se estimule mais o setor de cooperativa de crédito. É um setor que vem crescendo acima do sistema financeiro, mas ainda nós somos 3% do sistema financeiro. muito pouco. É, haja vista aí fazer um contraponto que no Paraná e no Sul a gente já tem uma relevância maior. Se você olhar o sistema financeiro do Paraná, as cooperativas já contribuem com mais de 10, 12% do crédito. E isso ajuda muito. Os países como a Alemanha, onde as cooperativas e os bancos municipais lá, que também existe uma rede de bancos municipais, pequenos bancos, respondem por quase 70%. E não é à toa que a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né?
Agora, aí tem um dado que o senhor mesmo colocou, que o oxigênio, né, da economia é o crédito, é o sistema financeiro. Quer dizer, o Brasil precisa muito mais, às vezes, ou tanto quanto uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma no mercado financeiro. Quer dizer, é preciso alguém de coragem para poder mudar esse quadro?
Olha, o mercado financeiro se regula sozinho na medida em que houver concorrência e na medida em que o governo tiver equilíbrio fiscal. É incrível, mas se o governo não arrecadar e gastar só o que arrecada e ter um pouco de poupança, nós vamos sempre pagar juro caro, porque esse é o risco país, esse é o risco Brasil. Então, para resolver o sistema financeiro nosso, nós precisamos que o governo equilibre suas contas para que a taxa básica de juros, que é aquela que todos que rege o sistema financeiro, seja baixa. Então, por exemplo, assim, a inflação desse ano vai ficar em 5,5%, 6,5%, tá? Nós estamos com uma taxa básica média anual, vai fechar ao redor de 13,5%, quer dizer, é 6,5% para 13,5% é 7% de juros, é o dobro da inflação, é um absurdo. Tá? No mundo inteiro, a taxa real de juros não chega a 2%, 3% ao ano. Né? E aí você vê que isso é a taxa básica, mas as empresas estão pagando 3, 3,5%, as pequenas empresas, 4% ao mês. Então, a atividade econômica não chega. E mais a senha de arrecadação do governo, quer dizer, você mata a galinha dos ovos de ouro, que é o contribuinte.
Então, significa que a economia brasileira não cresce efetivamente porque tem um custo caro nessa economia. Ou as empresas que estão sobrevivendo, elas são altamente lucrativas ao ponto de boa parte do lucro vir para pagar juros, pagar todas essas despesas.
As empresas hoje são meramente escravos, assim como o cidadão dessa armadilha, porque metade do que se ganha vai para pagar o governo e a outra parte para pagar juros. Né? Então sobra muito pouco para reinvestir e o juro bem dosado ele é remédio. O crédito bem dosado é remédio, mal dosado ele é veneno. Também estamos vivendo o excesso de crédito que foi dado em governos anteriores, onde se facilitou demais o crédito de maneira artificial, baixando as taxas de maneira artificial, e a conta chegou. Né? A economia é uma ciência exata. Não dá para você fazer uma coisa e não pagar a conta. Se jogou para cima, vai cair. Né? Então, é preciso resolver as questões estruturais. E, de fato, o ponto central, por incrível que pareça, volta de novo no governo. Ou o governo gasta menos do que arrecada, ou ele nos impõe taxas cada vez mais altas de juros. Porque é mais ou menos igual aquele cara que todo mês você sabe que ele precisa de R$1.000 para fechar as contas dele, mas você vai emprestando, mas você vai vendo que a conta não paga. Então, o cara que empresta, que é o banco, que é uma instituição normal, vai emprestar até um certo ponto. Chega uma hora que ele só vai ter um tipo de gente que empresta para ele, que é o agiota, que vai emprestar com tanto risco que vai cobrar uma taxa absurda e no final ele vai tomar as coisas do cara. É mais ou menos isso que a gente vive. O governo acaba nos jogando na mão. Na verdade, o governo acaba fazendo como se fosse um agiota. Ele nos obriga a pagar essas taxas indecentes.
Agora, o ano que vem, diante dessa crise política, crise econômica, vai ser melhor?
Eu acredito que vai, porque pelo menos a impressão que eu tenho é que parou de piorar. Do ponto de vista de medidas, né? Então, as medidas como conter o gasto público, que foi feita essa aprovação dessa PEC, apesar de duríssima, mas ela pelo menos garante que você não vai gastar, que o controle vai ter que ser imposto. Agora, isso aí não é nada, tem que haver uma série de reformas para que a economia ganhe de novo um negócio central, que é a confiança. Se há confiança, as pessoas consomem. Se há confiança, as pessoas consumindo, o empresário investe. Se ele investe, ele gera empregos, empregos e impostos, e a economia roda. vamos para o lado virtuoso da roda. Agora, se as pessoas veem que a coisa não complica, que o desemprego aumenta, que o salário não é recomposto e o cara não consome, aí vai travando toda a economia. E isso é muito ruim.
Sr. Jeff Logaroli, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, mas eu quero deixar aqui uma mensagem, Gilson, de otimismo, que eu acredito no Brasil. Acredito que o pior já passou, mas que ainda será um ano difícil, mas que nós devemos ter algum crescimento ano que vem. E o que nós precisamos é fazer as reformas. Se nós fizermos as reformas, nós vamos estar dizendo para as pessoas que o Brasil é um país que vai cumprir com os seus compromissos, e ao cumprir com seus compromissos, as taxas baixam e aí volta a confiança para ter investimento, emprego e renda. Um abraço a todos os seus ouvintes e a você também. Tudo de bom.